Seguimos agora pro episódio 7, O Unicórnio e a Vespa. E eu amo de paixão este episódio por dois motivos. Em primeiro lugar, Agatha Christie, que é simplesmente a minha autora de mistérios favorita de todos os tempos. Eu amo Sir Arthur Conan Doyle, mas eu amo mais ainda Madame Lady Agatha Christie.
Então, cara, eu queria falar isso, porque eu sou fanzaço da Agatha Christie. Eu gosto de Hercule Poirot, gosto de Miss Maple, então, tipo assim, eu sou fã dos livros da Agatha Christie, e é aquele episódio que, tipo, te pega com tapas na cara, porque pega um dos casos mais inexplicáveis da Agatha Christie, né, que é quando ela sumiu por 10 dias.
Isso é uma das coisas que eu mais adoro em Doctor Who, porque na hora que eles vão botar um personagem de verdade, como eles já fizeram com o Churchill, fizeram ainda, não, tudo bem, a gente tá falando do futuro, do presente, mas vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo. Fizeram com Madame Pompadour, fizeram com o Churchill, fizeram com a Rainha Vitória, com a Rainha Elizabeth, e fizeram agora com a Agatha Christie. Tem um momento na história da Agatha Christie que ninguém sabe o que aconteceu com ela durante um período de 10 dias. O que, que a galera do Doctor Who faz? Vamos botar o que o Doctor é culpado disso e o porquê dele ser feito acontecer isso. Cara, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, cara. E eu quero aqui pedir ao meu trio de queridos convidados uma salva de palmas virtuais para a dona Penélope Walker no papel de Agatha Christie. Que puta que pariu, que mulher, que atriz, que interpretação sensacional que foi essa Agatha Christie. Porra, salva de palmas, palmas virtuais. Cara, o que tu achou da Agatha Christie nesse episódio, dona Ana?
Você sabe, eu tenho um certo caso de amor e ódio com Agatha Christie. Eu li muito menos do que eu gostaria, mas eu provavelmente a pior noite de pesadelos que eu já tive em minha vida eu tive por conta de um livro dela, que é O Caso dos 10 Negrinhos. Eu li esse livro numa tarde, que estava chovendo horrores, eu li ele numa tacada só e eu fiquei...
Porra! Tu também, né? Tu tá pedindo, né? Porra!
Cara, eu...
O mistério da Agatha Christie numa noite chuvosa, tu tá de sacanagem, né, porra?
Foi. Mas eu não imaginava que ele iria me pegar de uma maneira assim tão completa. Eu não conseguia descolar do livro. Então, eu fui até o fim, a história termina e você fica... Ah, como? Quê? Quando? Onde?
Melhor é a apresentação do Doctor pra Agatha Christie, né? Que ela chega... Agatha Christie, o que tem ela? Sou eu. Você é brilhante, você sempre me pega. Bom, você já me pegou algumas vezes. Bom, você já me pegou duas vezes. Você me pegou uma vez, mas foi uma muito boa. Foi muito boa.
Não entregou qual, hein? Não entregou qual.
Não entregou qual, cara. E mais uma vez, a interpretação da dona nesse episódio, cara. A Catherine Tate matou a pau, cara. Quando ela sai da tarde vestida de coquete da década de 20, é Flapper ou Slapper? Flapper, totalmente Flapper. Essa tá linda, coisa mais fofa de titio.
Eu acho que a dona, pra mim, o grande destaque do episódio é como ela quer ganhar algum mérito nos direitos autorais da...
Um assassinato no Oriente Express? Claro, que título legal, dona Noble, direitos autorais. Tá? A Miss Marble, quem? Ah, não, dona Noble, direitos autorais. Depois a gente conversa sobre isso. Cara, outra coisa que me faz adorar esse episódio, de ser um dos meus episódios favoritos dessa temporada, é o mistério à la Agatha Christie, mas que também lembra muito o detetive, o jogo detetive Clue, que quando matam o professor Pitt na livraria, professor Pitt na biblioteca com um cano. Ai, cara, é sensacional. Aí a dona chega pro Doctor: cara, mas nós estamos desvendando um mistério com a da Christie. É a mesma coisa da gente chegar e querer ver os fantasmas de Scrooge com o autor que fez o Scrooge. Ou saber que o Nod existe. Não. não me diz que o Nod existe. Diz que o Nod não existe. Não, o Nod não existe. Aí Nod, pra quem... Eu tive que pesquisar pra saber quem era. Não sabia, tá? Nod é um personagem de livros infantis, que é um boneco de madeira vivo que vive no país dos brinquedos. É uma espécie de detetive no país dos brinquedos, entendeu? Tem uma animação, inclusive, muito ridícula do Discovery Kids, se alguém quiser ver. Nod no país dos brinquedos. Eu não recomendo.
Voltemos, né?
Né? Aí, o que que acontece? A gente, durante o episódio, acontecem os assassinatos. Primeiro o professor Peach, depois a senhora Contracala, e sim, eu decorei os nomes. Depois a senhora Contracala morre o filho da Lady Edison, que é a dona da casa também. E no meio do caminho a gente é apresentado aos personagens da trama, né? A moça de sociedade que veio para a festa para a convite da Lady Edson, o marido da Lady Edson que anda numa cadeira de rodas por conta de um problema de gripe na época da guerra, o filho da Lady Edson que é, na verdade, gay e tem um affair com o mordomo da casa... A Lady Edson, propriamente dita, né? A senhora Contracala lá, que é a governanta, e o reverendo padre que veio depois de ter dado brigado com os caras que tentaram roubar a igreja, né?
Eu queria só lembrar uma coisa, esse negócio do caso gay aí na história, eu sei que a Inglaterra tinha a questão de sodomia, né? Que era a lei que levava à morte, ou você tomava remédio lá pra ficar estéril. Aliás, eu acho essa lei ridícula, né? Porque se você é gay, você não vai se reproduzir, mas enfim. E eu achei legal que, tipo assim, nem tocaram no assunto, ignoraram, né? No episódio, né? Porque...
Não, é porque eles são britânicos, eles não têm que se preocupar com isso.
Entendi.
Isso é uma coisa muito comum, inclusive, nesse episódio. Uhum. Toda hora a Lady Edson falando, nós somos britânicos, nós não nos preocupamos com isso. Uhum. Aí, outro perigo que estava rondando a casa da Lady Edson era o unicórnio. Aí quando o Doctor fala de unicórnio, sim, verdade? Onde? Não é um unicórnio, é o unicórnio. Ladrão de joias que veio roubar o coração de fogo, a joia em forma de coração no pescoço da Lady Edson. Acaba se descobrindo que o unicórnio é a garota da sociedade que a Lady Edson tinha convidado para a festa. Mas isso não vem ao caso. O que é importante é que se descobre também que o culpado pelos assassinatos é uma vespa alienígena
gigante.
E quando a dona vai encontrar pro Doctor que ela viu uma vespa gigante, o Doctor, tá, uma vespa, que tem, mano? Não, eu disse que é uma vespa gigante! Desgraçadamente gigante! Olha o tamanho da porra do ferrão espetado na porta, parece a estaca do Van Helsing!
É, ela redefine o conceito de gigante, né? Convenhamos.
Né? Among Us! Gigantic! O desespero da dona nessa cena é sensacional, cara. Nesse momento, a Agatha Christie, que também era uma das convidadas da festa da Lady Edson, se junta ao Doctor e à dona para investigar. E ela se mostra uma detetive de mão cheia, né? Ela descobre as ferramentas do unicórnio jogadas no jardim, descobre quem jogou por conta do ângulo na janela, tal coisa. Cara, dona Agatha Christie, de parabéns, hein? Olha só. É quase tão síndrome de toque quanto o Sir Arthur Conan Doyle. Temos a... Ah, cara, eu tenho que falar dessa cena, é muito boa. A cena quando o Doctor é envenenado. Conta isso, Ana.
Gente, como é que dá pra descrever essa cena? Doctor está ali envenenado, engasgando, desesperado, tentando achar alguma coisa pra combater o veneno no seu organismo, e ele tenta fazer, talvez, uma reedição daquela cena de mímica com a dona. O problema é que a dona não entende patavinas do que ele tá falando. Você quer? Que? Onde? Como? Ela chega ao ponto de achar que ele tá precisando de acelerar o batimento cardíaco e pra isso precisa beijá-lo. A gente sabe como
é. Não, o que ele queria é que ele precisava de um choque. Ele precisava de um choque. Aí o choque está vindo e tosca no beijo de língua.
E funciona.
Ele ficou chocado. Ele com certeza ficou chocado.
Não, porque ficou chocado e ele conseguiu eliminar as as drogas ali e ele conseguiu, ele voltou ao normal. Então funcionou.
Aí no final, detox. Não precisamos fazer mais vezes isso. A parte do detox, tá? É, a parte do detox, só, tá? Tá bom. Ok. Tá bom. Aí a Agatha já tá desconfiando que o Doctor não é uma pessoa normal, que porra, também, quem é que se livra de estricnina desse jeito, né? Tá tudo bem. Aí entra a cena que é clichê de tudo quanto é filme de detetive, que é juntar todos os suspeitos numa sala e começar a apontar dedos. Você! Foi você que fez isso, mas não foi você não. Desculpa, é outro. Você! Aí quando a Agatha aponta pros donos da casa, né, pro coronel. Você, coronel, está escondendo alguma coisa. O cara se levanta da cadeira de roda. Ele nunca precisou de cadeira de roda. Mulher, maldita, como é que você descobriu isso? Eu ia falar que você não tem nada com isso, que o culpado não era você. É, né?
Mas você percebeu uma coisa que, tipo assim, quando eles estão falando isso, tipo, tudo que tá sendo falado nunca bate? Tudo que tá acontecendo, nada bate com quem...
Nas cenas das entrevistas que eles falam, eu tava na sala tal, eu fiz tal coisa, eu tava tomando meu chá, tava um chá porão, tava enchendo a cara de cachaça, porra, tava tomando vergonha na cara, mãe. É sensacional. Aí quando tem que mostrar que o bandido era a Vespa, a Agatha dá a Vespa pro doutor, né? Porque, porra, como é que a Agatha vai explicar a porra de uma Vespa gigante, né, o doutor? Ah, não, peraí, é comigo, agora chego eu, que a culpada, na verdade, é você, Agatha Christie. Oi? Como é que é? Não, você e seus contos maravilhosos com romances e mistérios... A Madame Dona Edson era fissurada nos seus contos e lia todas as noites, mas também a culpada é você, Dona Nubble.
Oi? Oi?
Não, você é que deu a pista final de que, na verdade, o criminoso era humano, porque, na verdade, o culpado é o padre, que, na verdade, é filho bastardo da Lady Edson, que, na verdade, é meio humano, meio vespa gigante alienígena que transou com a Lady Edson 40 anos atrás. A ideia, a história é louca assim mesmo, tá? Eu não tô inventando nada.
É nesse ponto que algumas pessoas... começam a ouvir e dizem: Doctor Who é o quê?
É o quê?
É o quê? Vamos passar pro próximo, vai, deixa. Ignora os detalhes e vamos pra diversão.
Aí, no final das contas, o padre volta a ficar com forma de vespa gigante, porque sim, é uma vespa que se disfarça de humano na hora que quiser, e o porquê é foda-se, exatamente é esse motivo. Aí, a vespa tenta ir atrás do coração de fogo da Lady Edson, porque, na verdade, esse coração de fogo também é um artefato alienígena do pai, dele, do pai Vespa, e a Agatha, pra poder salvar todo mundo, pega o coração de fogo, né, faz lero, lero, peguei, olha eu aqui, aí a Vespa vai atrás da Agatha, a Agatha chega até o tal lago onde ela teoricamente sumiu, e joga a bagulheça lá pra dentro do lago, e a Vespa vai atrás, só que por conta da Agatha ter ficado tocando naquela porra daquele bagulhete durante muito tempo, ela ficou meio que ligada na mente da Vespa, e a Vespa, ao morrer, fez com que a Agatha ficasse passando mal, tendo lá uns piripaque e tal e coisa, e ela acabou ficando sem memória do acontecido desse caso da Vespa e do unicórnio. Mais pra frente, o Doctor pega a Agatha, leva pra Tardes e larga ela no hotel 10 dias depois daquele acontecido para dar justamente esse mistério que a Agatha Christie sumiu durante 10 dias, né? Ah, ai, 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 sensacional, muito bom esse episódio. O que tu acha, João? Tu gosta desse episódio?
Ah, cara, eu acho que honrou muitas coisas da Agatha Christie. Eu ri muito do lance de tentar explicar esse lance da amnésia dos 10 dias. Acho legal explicar, por exemplo, da questão da que é, o marido dela teve um amante e tudo mais que ferrou e tal. Então, pra mim, assim, como fã da Agatha Christie, honrou a vida dela e tal. E essas brincadeiras com os personagens, a massa cinzenta, né, que o Doctor Who fala e tal. Então, pra mim, foi um dos episódios, assim, melhores da temporada, de longe.
Não, dessa temporada, com certeza, é meu favorito, de longe.
Só que aí, o próximo episódio é um tapa na cara, porque é excelente também. Então...
também, não dá pra falar que ele é ruim, mas... Eu gosto muito dos episódios que tem personalidades famosas da história, cara. Eu gosto muito desses episódios. E no finalzinho, quando ele mostra pra dona que livros da Agatha Christie estão sendo publicados até no ano 5 bilhões, cara. Pô, foi muito emocionante. Pô.